Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para o intercâmbio intelectual e análise de múltiplas perspectivas sobre temas complexos. Sabe, geralmente quando a gente pensa em administração pública, existe tipo uma expectativa inerente de precisão.
De que tudo funciona como um relógio, né?
Exato. É quase como olhar para um projeto arquitetônico desenhado por um escritório renomado. Você estende a planta baixa sobre a mesa, vê as linhas perfeitamente retas, as medidas milimétricas, as frações exatas. O engenheiro aponta para um pilar no papel e decreta com confiança que a estrutura de sustentação vai ficar exatamente ali e vai suportar precisamente aquela carga.
É uma visão reconfortante, sem dúvida. No papel, o mundo é binário e totalmente previsível. A lei dita uma regra e, teoricamente, a realidade obedece.
Sim, construído ou não construído, certo ou errado.
Nós gostamos que as regras institucionais sejam, assim, sabe, perfeitamente visíveis, codificadas, estruturadas em artigos e publicadas todas as manhãs nos diários oficiais. É um ambiente intelectualmente limpo.
Limpa até demais. Mas aí você pega esse projeto arquitetônico belíssimo e tenta erguer a obra no terreno acidentado dos municípios do interior do Brasil. Você pisa na dinâmica real e diária do funcionalismo local e, de repente, aquele projeto desenhado para o concreto parece estar sendo executado num pântano.
Uau, sim, é a definição absoluta de um ecossistema administrativo paralelo. É onde o papel realmente aceita qualquer coisa, mas as fundações no chão, a geografia e, bom, os donos do território é que ditam as verdadeiras regras de convivência.
E é exatamente nesse terreno pantanoso que a gente vai pisar hoje. Nós vamos nos aprofundar no material que revela os bastidores da administração pública municipal brasileira. Estamos falando da engenharia por trás da elaboração de orçamentos e do choque brutal de realidades no funcionalismo.
E até das regras de redação legislativa, né? Como a sintaxe vira ferramenta de poder.
Exatamente. E a nossa questão central vai direto à raiz do Estado. A governança e o progresso democrático são impulsionados pelo fortalecimento das estruturas legais e da supervisão formal. Ou a verdadeira administração pública é, no fim das contas, ditada pelas dinâmicas de poder informal e pelas oligarquias locais que subvertem essas regras.
É o conflito histórico entre o país legal, aquele que a gente imagina em Brasília, e o país real, aquele que opera nas prefeituras e câmaras a milhares de quilômetros das capitais.
Precisamente. E a minha posição nesta análise é muito clara. As estruturas legais formais e a clareza técnica, como a supervisão do Ministério Público e o rigor na redação das leis, são as verdadeiras forças motoras do progresso. Elas são a ferramenta que garante a liberdade e quebra os feudos políticos.
É, eu já enxergo isso por um ângulo bem diferente. A minha perspectiva é que as realidades geográficas e as estruturas de poder informal frequentemente neutralizam ou cooptam todo esse sistema legal, sabe? A lei no papel, por mais bem redigida que seja, vira secundária à política prática.
Bom, para começarmos, precisamos olhar para as evidências empíricas de transformação que o material apresenta. Apesar de todas as resistências locais, gigantescas ali documentadas, os mecanismos formais de controle estão sim funcionando. Eles forçam o Estado a sair da inércia.
Forçam mesmo, porque os exemplos mostram o contrário.
Forçam sim. O material nos dá uma base clara. Foi a intervenção dura do Ministério Público e a pressão do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que obrigaram dezenas de câmaras municipais a finalmente realizarem concursos públicos.
Certo, mas a que custo?
Antes dessa pressão formal, o que havia era um feudo, um quadro de funcionários estagnado com tabelas salariais totalmente defasadas, onde aliados políticos eram enquadrados no topo sem critério. A lei, estruturada como um comando imperativo em ordem direta, é a ferramenta essencial que regula a sociedade. Sem ela, esses municípios jamais abririam suas portas para a transparência.
O problema central dessa sua visão otimista é que ela subestima profundamente a capacidade elástica dessas oligarquias. Baseado no próprio material, a gente vê que mesmo quando a lei chega e exige transparência, os atores locais manipulam as condições práticas com uma fluidez impressionante.
Manipulam, mas a lei cria a fricção necessária.
A lei formal pede um concurso. Tudo bem, eles fazem o edital. Mas o Brasil Real opera numa lógica de sobrevivência paralela. Eles criam artimanhas orçamentárias que esvaziam o propósito da legislação antes mesmo dela entrar em vigor. A estrutura de poder engole a norma jurídica para manter o status quo.
Vamos testar a mecânica dessa sua tese, então. Vamos olhar para o coração da máquina municipal, que é o orçamento. O material detalha a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a alocação de recursos.
A famosa peça de ficção.
Ah, não é ficção. A LDO é o Manual de Instruções Técnico de como a Prefeitura deve gastar o dinheiro. A existência da LDO impõe limites matemáticos necessários. A formalidade exige que o Executivo tenha regras claras sobre porcentagens, limites de crédito. É um freio contra o delírio de prefeitos.
Eu venho de uma direção diferente na leitura desse freio. A LDO ilustra de forma didática como a prática destrói completamente a teoria. O material aponta que o executivo realiza remanejamentos arbitrários o tempo todo.
Mas até para remanejar, eles precisam seguir a regra.
Seguir a regra maquiando os números, né? Pense no mecanismo. O prefeito tira verba carambada da saúde e desloca para o meio ambiente, manobrando as margens sem afetar a porcentagem oficial enviada ao TCE. A LDO vira uma mera ilusão em municípios que recebem royalties gigantescos.
Royalties de Itaipu, por exemplo.
Exatamente. O texto cita casos de 20 milhões de reais de ICMS ecológico de Itaipu. Um rio de dinheiro inundando uma cidade pequena. E a contabilidade elástica permite mover fundos sem acionar os gatilhos da LDO. O dinheiro flui para onde o poder manda.
Entendo a frustração com o desvio. Mas vejo o comportamento gerado pela regra. O simples fato de o chefe do executivo precisar recorrer a esses malabarismos jurídicos para mover o dinheiro já prova que a LDO exerce pressão.
Pressão que não impede o desvio.
Mas documenta o desvio. Culpar a LDO pelas falhas locais não é como culpar o projeto arquitetônico perfeito porque o pedreiro decidiu usar cimento de baixa qualidade por conta própria, escondido. A regra existe exatamente para poder punir a infração.
Só que a punição quase nunca chega a tempo.
Sem a LDO mapeando o fluxo, o auditor não teria base legal para chegar depois e pedir a cassação do prefeito. Ele simplesmente gastaria aqueles 20 milhões como um monarca absoluto, sem nem tentar esconder.
Ineficácia dessa auditoria póstuma nos leva ao nosso segundo ponto: burocracia, concursos e o monopólio local. Se o orçamento é manipulável, a forma de distribuir o dinheiro é controlando os salários. Você mencionou que o MP forçou a abertura de concursos em 2010.
E forçou. É um avanço.
É, mas o material revela evidências contundentes de como o poder local sabota essa estrutura. A Câmara foi encurralada pelo MP, certo? E o que eles fizeram no edital do concurso?
Eles jogaram o salário lá embaixo.
Exato. Eles definiram o salário para 40 horas semanais em irrisórios R$ 1.007, especificamente para fazer os candidatos desistirem. E tem mais, o texto expõe um monopólio comercial, onde o vale alimentação só pode ser gasto em dois mercados caros daquela pequena cidade.
Os mercados dos próprios políticos locais.
E é sugado de volta para o bolso da oligarquia pelo supermercado superfaturado. A lei do concurso não arranha esse ciclo.
É brutal e eu reconheço a distorção. O material mostra absurdos, tipo um policial militar com 8 meses de academia ganhando mais que um servidor civil com 4 anos de universidade. Eu entendo o porquê de você pensar assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente focando nesse mesmo concurso de 2010.
Tá, vamos ver.
Apesar da armadilha do salário de R$ 1.000, o sistema formal encontrou um caminho. Permitiu que um forasteiro fizesse a prova e assumisse o cargo de controlador interno. E o que aconteceu empiricamente?
Ele fez o trabalho dele.
Ele fez mais que isso. Em apenas 3 semanas, usando só as exigências legais do TCE, ele levou o município a alcançar o cobiçado selo Diamante de Transparência. A estrutura formal permitiu a quebra do status quo monopolista ali.
Uma quebra temporária e cosmética, né? Você exalta o selo diamante, mas omite o desfecho trágico e irônico do texto, o que a Câmara fez com o quadro do selo.
É, eles cobriram. O presidente da Câmara mandou cobrir o selo com um plástico grosso, para que um futuro presidente pudesse usá-lo como promessa de campanha para prefeito no ano seguinte. A transparência foi instantaneamente cooptada pela politicagem paroquial.
A imagem do plástico sobre o diploma é triste, sim, eu admito. Mas o simples fato de que, no interior, um grupo oligárquico sentiu a necessidade política de usar um selo de transparência para fazer campanha já demonstra uma mudança tectônica.
Mudança na propaganda, não na prática. Eles agora são forçados pela métrica do Estado a, no mínimo, fingir eficiência pública cumprindo metas no portal da internet. E ser obrigado a fingir eficiência cumprindo 90% dos requisitos é o primeiro passo para a verdadeira eficiência.
Essa conta não fecha para mim. Fingir eficiência na internet não altera o poder físico. Isso nos leva ao ponto mais extremo do texto. O monopólio da força e a segurança pública. O Estado tem que ter um monopólio legítimo da violência, senão não é Estado.
Sim, é o conceito básico.
E o texto narra aquela cidade governada por famílias que simplesmente expulsou a companhia da Polícia Militar do Paraná. A justificativa era que eles não queriam dividir a autoridade do município com a polícia.
E o que aconteceu depois prova o meu argumento. Sem a ordem formal, o caos se instala.
Mas olha a resolução. Quando teve um furto por alguém de Medianeira, a resolução foi um homicídio extrajudicial. Mataram a pessoa e jogaram o corpo na margem da rodovia estadual para fora do município. Isso prova que a autoridade formal do Estado simplesmente não penetra as realidades locais.
Mas serve exatamente para que a sociedade saiba que isso é uma aberração criminal. A ausência da lei gera barbárie, gera corpos descartados. É exatamente por isso que o Estado precisa fortalecer seus mecanismos de coerção, a malha fina do TCE e a presença do MP para civilizar esses feudos que operam à margem da Constituição.
Você fala de civilizar feudos com leis, mas isso esbarra na técnica. O seu argumento entra num loop de pensamento mágico, onde o rigor institucional parece um escudo mágico.
E a técnica importa. A redação da lei é um instrumento de liberdade. O palestrante, no material, defende que a lei é um comando imperativo. O uso da ordem direta sujeito, verbo e complemento não é um capricho estético pós-1938.
Ah, sintaxe.
Sim, a clareza sintática elimina a zona cinzenta. Ela é uma necessidade democrática para não deixar margem para interpretações ambíguas que os oligarcas locais possam explorar nos tribunais.
Mas olha a ingenuidade prática disso. Uma frase escrita em ordem direta, com tempo verbal uniforme, tem algum poder material contra um prefeito que controla a única mercearia da cidade e que decide não aplicar os fundos da saúde? A clareza sintática resolve a complexidade de um lugar que nem licitação de ônibus tem, porque o prefeito é dono das vans particulares.
A clareza sintática ganha dentes com a tecnologia. O infrator não tem mais o monopólio da informação. O texto menciona o avanço da tramitação de processos digitais. A ordem direta na lei estipula os critérios, e o algoritmo do TCE cruza esses dados em tempo real. Se tentam burlar o limite, a inconsistência é apontada.
E aí o presidente da Câmara pega uma lona de plástico digital e cobre o relatório, atrasando repasses.
O que é infinitamente mais perigoso quando os dados já estão espelhados em servidores estaduais.
Talvez, mas a questão primária é para quem essa lei foi escrita. O texto cita um dado brutal. 84% da população ganha menos de R$5.000. Tem o Brasil real, massivo, que não debate transparência em portais. Eles sobrevivem. Para eles, a ordem direta da ementa é um delírio.
Mas a lei protege exatamente eles.
Protege na teoria. Pense na Operação Pipa no Nordeste, do texto. A lei federal é clara, mas na estrada de terra, quem dita para qual fazenda o caminhão de água vai é o vereador. Se você votou nele, tem água. Se não, tem poeira. A sintaxe é nula ali. O poder é medido por quem domina o território e a água.
E é justamente por esses 84% vulneráveis que a gente não pode ceder ao cinismo. Se a gente aceitar que a lei não chega lá, estamos condenando essas pessoas à servidão eterna. O rigor na elaboração das leis, as epígrafes, a ordem direta, aliados ao avanço dos órgãos de controle formal, são a única via para organizar esse caos. A caneta do legislador precisa vencer o poder local.
Eu entendo o seu ponto, de verdade. Mas a minha convicção é que enquanto houver esse Brasil real profundo, As leis formais serão sempre moldadas e neutralizadas pelos interesses de quem já detém a força bruta e o monopólio dos empregos locais. A geografia se impõe sobre a sintaxe.
Eu compreendo totalmente a base do seu ceticismo. É um retrato amargo. E, diante disso, acho que ambos podemos concordar firmemente que a administração pública é infinitamente mais complexa e cheia de alçapões do que os manuais de direito administrativo sugerem nas capitais.
Sem dúvida. E concordamos que a redação das leis afeta diretamente a vida prática da comunidade. Isso ocorre mesmo que a aplicação cotidiana dela no chão de fábrica empoeirado do interior seja profundamente falha e cooptada.
Exatamente. O embate entre a regra e a malícia está sempre produzindo atrito. E há muito mais a explorar sobre como as disparidades econômicas locais afetam a eficácia legislativa no material de origem.
Com certeza. Voltamos àquela planta baixa perfeita que você mencionou no início, enfrentando o pântano.
Sim. E a reflexão que deixamos para os nossos ouvintes é: a caneta do legislador, desenhando minuciosamente o projeto com suas leis claras e sistemas digitais, é realmente mais forte que a influência do poder local? Ou o pântano sempre vai engolir a fundação formal? Sem declarar vencedores, a gente deixa essa questão no ar.
Uma reflexão necessária para quem vive a realidade do Estado brasileiro.
E com isso nós encerramos por hoje. Continuem questionando. Até o próximo encontro no The Debate.